Queria saber se tem alguém nos visitando hoje a primeira vez. Como que é seu nome?
Eduardo.
Seja bem-vindo.
É meu irmão.
Seu irmão. É nosso irmão, então. Mas, você mora lá em Cordeirópolis? Ah, vem morar aqui. Seja bem-vindo, então, para a cidade e para a vida da igreja. Você possa receber a palavra no seu coração. Mais alguém? Não, né? Irmãos, graças ao Senhor, que nós estamos avançando no Evangelho de Romanos, no livro de Romanos, que é o Evangelho mais elevado. Nós estamos na semana 5 do segundo volume do Alimento Diário, que é o Evangelho da Glória. Então é muito enfático o livro de Romanos, que ele sempre se reporta ao Evangelho, sempre nos dá a direção para a gente jamais se esquecer do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, né? Então, dando continuidade ao livro de Romanos, nós vamos fazer um retrospecto do capítulo 13, 14 e entrar um pouquinho no 15, tá bom? Lá em Romanos 5, 10, nós vimos daquela... se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com ele pela sua morte, muito mais seremos salvos, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, essa vida está dentro de nós, ela foi plantada em nós, foi colocada em cada um que recebeu o Senhor como seu Salvador. Ou seja, nós nos tornamos filhos de Deus. E essa vida, ela quer se propagar, ela precisa se propagar. Então a vida de Deus em nós gera em nós um viver adequado para a propagação da vida de Deus. E essa vida, quando se propaga em nós, ela se propaga de uma maneira como uma expressão, uma manifestação de Deus. Olha como nós somos importantes para o Senhor. E não basta só se propagar por se propagar, é um propagar com um alvo, com uma meta, que é alcançar todas as pessoas, para que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas para isso nós vimos a semana passada que o Senhor quer também ganhar o nosso corpo, o nosso ser físico. Apresentai-vos. Fala assim, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a vossa mais excelente, é o vosso mais excelente trabalhar para o Senhor. Exercer plenamente todo o seu conhecimento para servir ao Senhor com o seu corpo. Então, se você não vem ao local de reunião, você não traz o seu corpo, certo? Ah, mas eu não posso, eu estava pensando. Se você não vai à reunião de casa, você não leva o seu corpo. Enfim, o corpo é necessário para servir ao Senhor. Então, por isso que Ele quer todo o nosso ser, nosso corpo. E também não só isso. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é a parte mais importante da alma. Então, o Senhor também quer a nossa alma. Amém. Não é verdade? O Senhor quer a nossa alma. E não só isso. Em Romanos também fala, sede fervorosos, no zelo não sejais remisso. Ou seja, no zelo não sejais preguiçosos. Não sejais preguiçosos. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então Ele quer todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Né? Então, já deu para entender que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a vida da igreja. Sobre o nosso relacionamento com os irmãos. Porque a vida da igreja é uma manifestação do relacionamento dos irmãos. Certo? Por um lado, ele é o cabeça, nós somos membros do corpo. E temos que nos relacionar com os irmãos. Com cada um nós temos que nos relacionar. Então, o relacionamento, ele é importante. Outra coisa que eu gostaria de mencionar ainda, com relação a ter essa cooperação no Evangelho, com todo o nosso ser, isso nos faz lembrar de que esse envolvimento nosso para com o Evangelho tem que ser com excelência, de uma maneira da melhor possível, como fala lá. Se é o vosso culto racional, é o vosso mais excelente serviço. É o que você pode dar melhor para o Senhor. Então nós temos que servir com excelência. E para servir com excelência, todo o antecedente de Romanos, até aqui chegado, até 14, 15, nós conhecemos também, nós vimos que é importante a gente reconhecer as autoridades. Primeiro, que Deus é autoridade sobre todos nós. Ele é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, do homem, né? Da igreja. E nós somos o corpo, os membros desse corpo. Então, reconhecer a autoridade de Deus como nosso ser supremo. E também aos governantes, nós temos que reconhecer também que eles têm uma autoridade, que toda autoridade foi instituída por Deus. Então, para isso, irmão, essa é a preparação para o Evangelho. Quando nós formos pregar o Evangelho, nós temos que estar imbuídos, capacitados e cheios, totalmente supridos com esses conhecimentos. Para que o nosso serviço não seja vão. Para que o nosso serviço tenha uma meta e um resultado. Amém? Então, para a gente reconhecer as autoridades, nós vimos também a semana passada que nós temos que nos submeter. Não é isso, Silvio? Quem tem autoridade se submete, ou seja, obedece. É obediente. Então, irmãos, nós temos que nos submeter ao plano de Deus, à obra de Deus, à vontade de Deus, tudo aquilo que Ele quer. Nós temos que ser fiéis a Ele, nos submetendo e obedecendo ao que Ele quer na nossa vida. Então, por isso que todo o nosso corpo, alma e espírito tem que estar engajado nesse mover, para que tenha êxito e sucesso. E lembrando ainda lá de Jeremias 48, 10, fala assim, maldito. Vocês lembram disso aí? O Silvio leu, né? Foi você que leu, né, Silvio? Jeremias 48, 10a. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então é mais uma relembrada de que a obra do Senhor não deve ser de qualquer coisa, mas ela deve estar o quê? Totalmente ocupando o principal das nossas vidas. Amém? Então, e também como dever de consciência. Nós nos submetemos às autoridades, porque o Senhor é o nosso cabeça, né? Mas também por causa de uma consciência. É um dever de consciência que nós nos submetamos a todas as autoridades. Amém? Então, por isso que nosso serviço, quando nós cooperamos com o Senhor, ele tem que ser excelente. Romanos 12 ainda, eu quero ler para os irmãos, fala assim. Romanos 12, 11 diz assim, já li no zelo não sejais remissos, sede fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. E isso é uma característica daquele que zela, que nem ele falou. O zeloso é aquele que tem cuidado, e não só isso, ele tem ciúme também, mas ele tem um objetivo, ele quer cumprir aquilo, tem uma meta. O zeloso tem uma meta. E ele tem que fazer de tudo, zelar por tudo, para que ele tenha êxito, tenha bom êxito naquilo que ele vai fazer. E também, principalmente, irmãos, em tudo isso que eu falei, na pregação do Evangelho, o mais importante está em Romanos 13, 8, fala, ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Quando você vai pregar o evangelho, você não pode ficar devendo nada para ninguém. Certo? Você tem que estar, como eu falei, irrepreensível. Você não pode ser motivo de tropeço para ninguém. Mas uma coisa nós devemos para todo mundo, que é o amor. Exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Olha que interessante. E isso é intercambiável com Romanos 1,14, que nós já sabemos. Acabei de falar agora há pouquinho aqui. Fala assim, ó. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros. 14, desculpa, esse foi o 15. O 14. Pois sou devedor. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, quanto a sábios como a ignorantes. Então esse dever, essa dívida é quanto ao amor e ao evangelho. Então eles são intercambiáveis, essas duas palavras. Amém? Agora é uma palavra meio contemporânea, mas ela também foi falada há muito tempo. Fala assim, Romanos, quero ler para os irmãos. Nós vamos falar um pouquinho, irmãos, de sono. Alguém tem problema com sono aqui? Levanta a mão. Hã? Você dorme muito ou dorme pouco? Eu durmo em torno de umas 6 horas por dia, por noite. 6 horas e meia. O ideal seriam 8 horas. Irmãos, quero dizer para vocês que nós estamos na era da sonolência. Estamos na era da sonolência. Porque, irmãos, o mundo ele está entorpecido. Ele está em torpor. Ele está em coma praticamente. Está dormindo, sonolento. Um vinho com os prazeres do mundo. Está fazendo todo mundo dormir, todo mundo dormindo. Esse dormir, claro que não é só físico, mas também é um sono espiritual. Porque quando a gente dorme, a gente fecha os olhos e vem noite, escuridão, trevas total. Então sono também tipifica trevas, você está em trevas, que nós vamos ler aqui agora. Então em Romanos 13, 11, vou ler para os irmãos. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. O tempo é agora, certo? E já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Olha, por isso que nós temos que acordar, irmãos. Nós não podemos dormir. Já é hora de vos despertardes. Não só com relação ao tempo, né? Porque o tempo está chegando, o Senhor está voltando, mas também o tempo de quanto nós estamos despendendo para que todo o nosso ser, como eu falei no começo, espírito, alma e corpo, eles sejam saturados pela vida de Deus. Quanto tempo já se passou para isso? 40 anos para alguns? 30? 20? Para uns 50, 60? Mas aqui é uma palavra de advertência, fala assim, ó. Já é hora. Chega. Basta. Desperte. Ó, tu que dormes, desperta. Porque a nossa salvação está agora mais próxima. Está lá, passando o bastão, 4x100, esse é o quarto corredor. Está recebendo o bastão, está chegando lá na linha de chegada. Acorda, precisamos acordar, irmãos. Despertar do sono. Eu falei aqui a semana passada que quem dorme muito é nenê. Nenezinho, dorme muito. Nenê tem uma necessidade de dormir 18, 20 horas dia, o recém-nascido. Então é uma palavra realmente para a gente acordar, despertar. E são 3 livros, 3 escritos de Paulo, 3 epístolas coerentes. Uma é essa passagem de Romanos 12, fala assim, vai à alta noite, vem chegando o dia. Irmãos, o sono está acabando, tem que acabar porque o dia está chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. É uma luta, é uma guerra. Trevas e luz são guerra. É guerra. É uma luta. Então, a era da sonolência quer que você continue dormindo. Para que você não enxergue a luz. Para que você não veja a luz. Porque na luz todas as coisas se esclarecem. Todas as coisas ficam o quê? Aparente. Ficam vistas. Então o Senhor quer nos enxergar. O Senhor quer olhar para nós face a face, rosto a rosto. Quer nos ver acordados. Porque está chegando o dia. Ó Senhor Jesus, andemos dignamente como em pleno dia. Não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções. Isso, claro, são pecados imorais, externos a nós. Isso dificilmente, às vezes, a gente comete isso. Pode ser que aconteça, mas é mais difícil. Mas tem uma coisa sutil aqui, ó. Não em contendas e ciúmes. Opa! Esse pega. Esse pega. No relacionamento da igreja, isso aqui pega. Então, esses dois aqui são internos, estão interiores, contendas e ciúmes. Nós somos contenciosos e ciumentos. Sabe? Senhor Jesus, mas, para todos eles, tanto externos como os internos, revestivos do Senhor, revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, ou seja, irmãos, não dê corda para a carne, não dê brecha para a carne, não alimente a sua carne, deixe ela morrer de fome. Senhor Jesus, no tocante às suas concupiscências, porque se você não tiver bem imunizado, bem preparado com as armas da luz, você pode naufragar na fé. É verdade, irmãos. Mas o dia se aproxima, como eu falei. Está chegando o dia. Já é hora da gente despertar do sono. Porque a nossa salvação, irmãos, completa, ela está se aproximando. Ó, Senhor Jesus. Uma coerência com isso que eu li aqui, Paulo também fala em 1 Tessalonicenses 5. Quero ler para os irmãos. Fala assim. Senhor Jesus. De 4 a 11. Vou ler rapidinho. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Aleluia. Olha como tem coerência o que Paulo escreveu com Romanos aqui. Ele fala lá, o 5 fala 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. É verdade. Não há necessidade que ele nos escreva, porque nós sabemos de tudo isso. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Como vem a dor do parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, nós, irmãos, não estamos em trevas, para que esse dia como ladrão não vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz. Somos filhos da luz, irmãos. Do dia. Olha que coerência Romanos com Tessalonicenses. E fala assim: nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos. Não durmamos como os demais. O que quer dizer isso aqui, não durmamos como os demais? Muitos dormem. Muitos estão dormindo. Ele fala para nós não dormirmos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. À noite, irmãos, a gente se embriaga com o vinho do mundo. Ficamos dissolutos, perdemos a sobriedade, nos esquecemos das coisas, somos cúmplices das coisas à noite. Estamos envolvidos, às vezes, sem saber em alguma coisa. É muito comum. Você sai lá, o jovem, sai para a balada, acontece um pau lá dentro, uma briga. Você não fez nada, você só estava junto com aquele que brigou. Se você não fez nada e aconteceu alguma coisa grave lá, você é cúmplice. Você estava lá. Ou seja, você foi um com aquela situação se você não fez nada. Então nós não podemos ser cúmplices dessa situação de dormir, beber do vinho, dos prazeres do mundo. E mais um livro coerente é Efésios 5. Quero ler para os irmãos, para a gente ficar bem claro, sedimentar isso em nós. Efésios 5, de 6 a 14. Vou ler. Ninguém vos engane. Irmão, ninguém vos engane. Não deixe ninguém te enganar com palavras vãs. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, que nós não sejamos cúmplices. Pois outrora ereis trevas. Bom, já passou, já era. Ereis trevas. Porém agora, sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça e verdade. Olha, irmãos, que maravilha. Que coisa linda isso aqui, irmãos. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. O Senhor se agrada desse viver. Que nós não sejamos cúmplices das trevas. Que nós não durmamos o sono profundo. Porque está chegando o dia. Senhor Jesus, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Irmãos, olha que terrível que é isso aqui. Antes, porém, reprovais. Temos que reprovar, irmãos. Se você está junto, vendo alguma coisa, você tem que fazer lá, dar um somebody love no negócio. Não pode ficar lá, né, Juninho? Senão você vai dançar. Está falando aqui. Porque o que eles fazem oculto é só referir a vergonha. Vocês entendem, irmãos? Por isso nós temos que cuidar do nosso caráter, do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Nós temos que estar totalmente engajados no mover do Senhor. Nesse mover excelente que nos salva dessa situação que vai chegar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. A gente faz o diagnóstico na hora. Você está lá, mas, puxa, Senhor, me ilumina. O Senhor te fala na luz. Sai dessa, filho meu. Foge dessa. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Quem está dormindo está morto, é como um morto, não tem noção nenhuma, não tem reação. Ele está... que nem um zumbi indo lá com todo mundo junto. Senhor Jesus, mas nós somos filhos da luz. Ó, Senhor Jesus. Então agora, irmãos, isso aqui é em relação ao nosso proceder no mundo, com as coisas do mundo. Agora eu vou falar um pouquinho do nosso relacionamento e proceder na vida da igreja. Falando, né? Nós temos que fazer o diagnóstico. Nos limpar, nos depurar, nos purificar para ser agradável ao Senhor, agradáveis ao Senhor. Romanos 14, estou chegando lá, irmãos. 14:1 fala assim, acolhei, agora aqui é o nosso relacionamento com os crentes, entre os filhos de Deus. Será que tem problema? Será que entre nós tem problemas? Sim ou não, Silvio? Tem problema. Você se acha forte? Quem se acha forte no Senhor? Ele fala assim, ó. Acolhei o que é fraco na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer. Olha, Olha, aqui, naquela época de Paulo, isso aqui era importante para eles lá em Roma. Porque tinha judeus, gregos. Então ele fala assim, ó. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze ao que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então tem dois tipos de pessoas de relacionamento. Você faz uma coisa e ele faz outra que você não faz. E você critica porque ele não faz o que você faz. E ele critica porque você faz o que ele não faz. Ou que você não faz o que ele faz. Isso aqui que é o que pega, que é o que nos pega, irmãos. Então naquela época de Paulo, comer e beber, aqui eu vou falar de beber também, depois fala. Um faz diferença entre dia, eles guardavam um sábado, outros não. Um considerava, fazia a diferença do dia, cada dia tinha uma diferença, e outros não, para uns era tudo igual. O que, que é comida e bebida hoje? Alguém pode me dizer? Hoje, agora, nesse momento. O que, que é? É o que você crê. É o que você professa. É a sua fé. É o que você pensa. Isso é sua comida. E bebida também. Certo, irmãos? É bem atual essa palavra. É para nós isso aqui. Então fala assim, ó. Um crê que pode, que ele sabe tudo. Ele pode comer tudo. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele é o perfeito. Ele se impõe e se opõe. Entendeu? Ele é o bamamba. É o Brastemp. E o outro é débil, fraco. Não, tadinho, ele não consegue. Ele é fraco. Quem és tu, 4, que julgas o servo alheio? Porque se ele é um irmão, ele é servo de quem? De quem que é o servo que come e o que não come? Eles ambos são servos do Senhor. Por que você está julgando ele? Ele não é teu servo? Você não é senhor dele? Para o seu próprio senhor está em pé ou cai. Então o servo ele pode estar em pé ou cai para o seu senhor. Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para sustê-lo. Então, irmãos, todo servo, todo irmão na vida da igreja, débil ou não, o Senhor é o Senhor dele. O Senhor cuida dele, supre, sustenta. Um faz diferença entre dia e dia. Então ele vai repetindo as mesmas coisas aqui. Entendeu? E ele fala aqui mais para frente, agora ele vem falar de... esse acolher ao que é fraco, acolher ao que é débil na fé, sabe o que é isso aqui, irmãos? É você incluir todos os irmãos no corpo de Cristo sem nenhuma objeção, porque comer, beber, guardar dia, isso não fere a nossa fé. A nossa verdade na palavra, são atos exteriores, doutrinas, ensinamentos, que cada um trouxe, naquela época de Paulo, tinha romanos, gregos, eles tinham as suas tradições, mas isso não comprometia a fé deles. Não era heresia, era alguma coisa que para nós hoje talvez nem tenha valor, mas naquela época tinha valor. Para nós hoje, irmãos, nós temos que falar é o seguinte... O que eu penso hoje? Qual é a minha comida? O que, que eu bebo? Do que eu participo hoje na vida da igreja? O que, que eu gostaria que fizesse na vida da igreja? Como que eu gostaria que os irmãos fossem na vida da igreja? Mas você não é o Senhor deles? O nosso Senhor é o Senhor Jesus. É Ele que nos dá a direção, nos orienta o que fazer. Amém? Aí fala assim, ó. quem distingue, ou quem come, ou quem bebe, tudo no mesmo pacote. Para o Senhor o faz. Não é para satisfazer a homens. Se eu não como, é porque é para o Senhor que eu não como. Se eu como, é para o Senhor que eu como. Se eu bebo, é para o Senhor que eu bebo. Se eu não bebo, vocês entendem, irmãos? O meu conhecimento, tudo, é para o Senhor. Não é para dividir o corpo. Vocês entendem? Porque quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come. E dá graças a Deus também. Então, irmãos, no nosso meio tem todos os tipos de pessoas. E nós temos que respeitá-la, respeitá-los. Todo tipo de pessoa tem que ser respeitada. Porque nenhum de nós vive para si mesmo. Nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. O Senhor é o nosso Senhor. É a nossa cabeça. Ó, Senhor Jesus, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu. Para tirar toda a diferença. Morreu e ressurgiu para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Olha que interessante, o Senhor é todo inclusivista. O Senhor incluiu todos no seu corpo, Ele não faz acepção de pessoas. Tu, porém, Ele não termina, Ele vai cada vez mais. Por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Então nós gostamos de julgar o irmão, porque ele fez aquilo, porque ele fez aquilo, acolá, e você despreza, ele te despreza porque você julga ele, e fica aquele clima horroroso, e o corpo não cresce, a igreja não cresce, não tem fruto. Por causa disso, das nossas opiniões, das nossas decisões, dos nossos fazeres, do agir. Tu, porém, porque julgas a teu irmão, e tu, porque desprezas o teu? O teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Uau! Palavra dura. Olha como é sério isso aqui, irmãos. É muito sério. E eu queria só fazer mais um parêntese aqui. O débil, o fraco. Quem que é o fraco? Fraco, se a gente for ver, pode ser um recém-nascido, um nenezinho, que precisa crescer, se desenvolver. Mas enquanto isso não acontece, ele tem que ser cuidado pela mamãe. Tem que tomar o leitinho, tem que limpar o cocô. Você já trocou fralda de algum irmão recém-chegado? Você já tirou o cocô dele? Já deu aguinha na boca dele? É isso que está falando aqui, irmãos. O débil é aquele que precisa crescer. Ele não conhece as verdades. Você precisa cuidar. Trocar a fraldinha dele, dar remédio na hora da febre. É isso, irmão, você está falando aqui. Outro que é débil é o que está doente. Ficou doente, comeu morte, ficou doente. Precisa ser cuidado, apacentado. O doente ele precisa ser curado fisicamente, psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente. Nas três áreas. E também aquele que é o mal nutrido, então é um débil, desnutrido. Não se alimenta da palavra, está tanto tempo, lê o alimento diário com negligência, lê o livro, dá só uma lidinha, já vem o sono. Esse também é mal nutrido, nós precisamos suprir esses irmãos, nutrir esses irmãos. E outro também que é débil, aquele que não exercita, não se exercita. Ai. Né, seu? Dor nas costas. Claro que isso aqui tudo é espiritual, não é físico, irmãos. Aquele irmão que precisa se exercitar, o espírito. O irmão aqui fala que aquele que não se exercita é fraco, ele precisa exercitar o espírito. Melhor maneira, invocar o nome do Senhor. Amém. Orar, ler a palavra, cantar os hinos, trazer o seu corpo às reuniões e estar todo o seu ser envolvido, engajado na hora da reunião, não pensando no buraco da cerca, na bezerra. Sabe, irmão, nós temos que estar todos... A gente não vem muito aqui, mas não é só aqui. Em toda a nossa vida, em todo o nosso dia, nós temos que ter uma atitude para com o Senhor. Ser fiéis ao Senhor, ser honestos com o Senhor. Porque o Senhor deu a sua vida por nós, para cada um de nós. Nossa, então, irmãos, as contendas, o ciúme, a condenação, isso tudo divide a igreja, afasta os irmãos. Aí o irmão compartilha, vocês devem ter lido isso. O irmão mais forte é aquele que não se impõe. O irmão mais forte é que sempre dá um passo para trás. Ó, totalmente do conceito mundano. O irmão, a pessoa mais forte é aquela que se impõe e sempre dá um passo para frente, isso sobressai. Mas para o Senhor não é assim. Nós temos que dar um passo para trás e acolher os irmãos. Amém. Todos nós, irmãos, todos nós. Se isso acontecer, a vida da igreja vai ser maravilhosa. Amém. É ou não é? Vai ser excelente. O Senhor vai te frutificar. Em João 15 fala: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Porque sem mim nada podeis fazer. Então tudo é uma questão de vida. Então nós temos que suprir os irmãos. Todos nós aqui temos uma função da suprir os irmãos, suprir qualquer irmão. Às vezes eu não estou bem, nós não somos sempre fortes. Às vezes eu não estou bem espiritualmente, sei lá, aconteceu alguma coisa, eu preciso ser suprido. Às vezes eu tenho muitos irmãos que também precisam ser supridos, e às vezes nós nem sabemos. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, para encerrar, irmãos, fala assim, 14, 13, não nos julguemos mais uns aos outros. Irmãos, não nos julguemos. O que quer dizer não nos julguemos? Porque a gente julga. Vamos parar com isso, Paulo está falando. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço ou escândalo para o vosso irmão. Eu sei, e disso estou persuadido no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo impura, é verdade. Salvo para aquele que assim a considera, se ele acha que aquilo não é impuro. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Então o que faltou para esse irmão? Amor. Nós precisamos amar os irmãos. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Então vocês viram, irmão, por causa das nossas opiniões, da nossa fé, da nossa crença, naquilo que eu defendo, faça morrer isso. Isso não leva a nada. Cristo morreu por cada um de nós. Não seja, pois, vituperado ou difamado o vosso bem. Porque o reino de Deus, irmãos, não é comida nem bebida. Ou seja, não é aquilo que você pensa, aquilo que você quer fazer, não é sua fé, o que você crê. O reino de Deus não é isso. Mas é justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. É isso que a igreja precisa. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A justiça, eu quero, né? O irmão que é forte, ele quer a justiça para o outro. Senhor, faça justiça. Sei misericordioso a mim, faça justiça. Mas não é assim. A justiça é para mim e a misericórdia é para o irmão débil. É o contrário. Em Mateus 5:6, eu quero ler para os irmãos rapidinho, fala assim, ó, bem-aventurado, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Não é justiça para com outro, é para com ele. Ele quer ser uma pessoa que ele quer se aperfeiçoar. Eu quero ser aperfeiçoado. A justiça não é para aquele irmão, mas é para comigo. Eu quero ser justo comigo mesmo. Eu quero ser justo comigo. Porque aquele dia vai chegar. Lá naquele trono, naquele dia, o Senhor vai julgar tudo isso. Então quero ser justo para comigo. Então fala, bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. De quê? De justiça. Então justiça, eu quero justiça para mim. E não justiça para, faça justiça para o irmão. E paz. Paz está em Romanos 12:18. Ó Senhor Jesus... Vou ler para os irmãos. Está terminando, irmãos. Se possível. É possível, irmãos? É possível? É uma condição. Se possível. O que depender de você? Se possível, o que depender de você? Tende paz com todos os homens. Olha que legal que é isso aqui, irmãos. Maravilhoso. A justiça é para mim. E a paz é com todos os homens. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! E para terminar, o 17 fala assim, e alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é você querer fazer sua vontade ou não, impor sua vontade ou não. O reino de Deus é justiça. Paz e alegria no Espírito Santo. Não devemos nos prejudicar uns aos outros. Se possível, irmãos, vivam em paz. Vivam em paz. Vamos viver em paz. Fala assim ainda. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus. E aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz... E também as da edificação de uns para com os outros. É assim que a igreja cresce. Não destruas a obra de Deus. Não é sua, é do Senhor, é de Deus. Por causa da comida, por causa do seu entendimento, da sua crença, da sua maneira de ser. Todas as coisas, na verdade, são limpas. Mas é mal para o homem o comer com escândalo. Usar de uma maneira escandalosa. A sua autoridade. Isso é feio, não agrada a Deus. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer. Porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Então se o forte... Ele faz isso deliberadamente, é pecado. É pecado. E ele vai pagar lá no reino, quando o Senhor vier. Então, no que depender de nós, irmãos, tenhamos paz entre nós. Que a vida da igreja seja uma igreja sadia. Cresça, frutifique. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Vamos cantar o C63. Semana que vem tem mais, viu? Continua isso aqui. Não percam.
Senhor Jesus, amém. Já é hora de nos despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, quem dorme, dorme na noite. Né? Quem dorme, dorme na noite. Hã? E peca também. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, nós queremos o dia, irmãos. Nos dia na luz, né, como Mari falou, né, nós queremos tocar no Senhor, o Senhor quer nos ver, né, nós queremos avançar no Senhor. É isso que o Senhor quer para cada um de nós, ó, que nós avancemos. Porque o dia se aproxima. Quer queira, quer não, irmãos, cada domingo, cada sábado, cada final de semana que nós passamos aqui, é uma semana a menos, né, para a volta do Senhor. Então nós temos que nos preparar, cada um de nós temos que nos preparar. Nós não podemos dormir muito antes, pelo contrário, né? Nós devemos estar vivos. Ó, Senhor Jesus! E também, irmãos, outra coisa que eu toquei foi com respeito à vida da igreja. Nós devemos acolher todo mundo. Por quê? Você foi acolhido? Eu fui acolhido. Né? Éramos débeis, né? Nós fomos acolhidos. Ó, Senhor Jesus. E hoje, irmãos, nós devemos acolher os irmãos. Na verdade, nós devemos servir aos irmãos. Ó, Senhor Jesus. Você é forte? Dá um passinho para trás e acolhe o seu irmão. É assim que nós devemos fazer, né? E tocar na vida da igreja. Ó, Senhor, ir avançando. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, quando nós somos acolhidos, irmãos, é muito gostoso. Foi porque nós sentimos que nós amamos, que nós somos amados pelos irmãos. Nós somos amados pelas pessoas. Se você está junto com as pessoas e não sente que as pessoas te amam, que você é amado, que você é acolhido, você não fica, você vai embora. E o Senhor não quer que ninguém vá embora. O Senhor quer que todos nós fiquemos e que todos nós sejamos edificados, amadurecidos, ó, por causa daquele dia. E daquele dia todos nós sejamos arrebatados. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, é isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor exige de nós no nosso viver na vida da igreja. Amém? Esse é o viver da vida da igreja. Sermos acolhidos, cada um cuidando dos outros. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, alguns avisos. Domingo que vem, não amanhã, dia 26, é o último dia para a inscrição da conferência na Estância Árvore da Vida. Domingo é 27? 27. Então, dia 27, domingo. Então, por favor, não deixem para o domingo no dia 27. Por favor, irmãos, quem vai para a conferência, faça já a sua inscrição. Não deixe para o último dia. Eu gostaria de saber quem vai fazer inscrição hoje para a conferência. Levanta a mão. Amém. Ó, Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Depois lá na sala de comunhão, amém? Jesus é o Senhor. Também os irmãos do Grão de Areia e dos Sócios do Evangelho, por favor, quem não acertou ainda, possa acertar com o Daniel Martins da Costa, amém? Hoje tem menos irmãos na reunião, porque está acontecendo na Estância Árvore da Vida a conferência de jovens. Então, amanhã, muitos irmãos estarão voltando da conferência de jovens. Amém? Jesus é o Senhor. Eu creio que é somente isso, né, os avisos que eu tenho para dar hoje. Irmãos, vamos ficar em pé? Amém? Ó, Senhor, vamos invocar o nome do Senhor. Ó, Senhor Jesus! Ó, Senhor Jesus! Amém! Oh, Senhor Jesus, amém. Senhor, te agradecemos, Senhor. Senhor, pela palavra que o Senhor nos deu, pelas orações, Senhor, pelos cânticos, Senhor. Oh, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou aqui, pelo que nós ganhamos, Senhor, para a nossa vida, Senhor, para o nosso viver, Senhor, para o nosso despertar, para nós voltarmos para o Senhor. Senhor Jesus, continua nos abençoando, dando graças. Oh, Senhor Jesus, também oramos, Senhor, pelo nosso irmão Eduardo, irmão da Anglia. Oh, Senhor Jesus, ele vem morar aqui em Bauru. O Senhor precisa de um emprego. Oh, Senhor Jesus, o Senhor possa abrir as portas para ele. Oh, Senhor Jesus, ele precisa de suprimento, precisa de um emprego, o Senhor precisa estudar, enfim, tudo nós colocamos nas suas mãos, para o Senhor cuidar da vida dele. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, e agora, Senhor, levem-nos em paz, cada um, Senhor, para os seus lares. O Senhor nos traga aqui amanhã, Senhor, para continuarmos a desfrutar do Senhor. Senhor, a reunião do partir o pão. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.